O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara.
Olá, ouvintes da Central 3. Está no ar mais um Lado B do Rio, um podcast sobre o lado da cidade, onde ninguém entende mais o que está acontecendo. Aqui quem fala é o Cício Canetti, e hoje estou acompanhado no estúdio Major, na Tijuca, pelo jornalista Caio Belandi.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Quando a gente acha que está entendendo alguma coisa, vem, muda completamente, né? Que loucura.
Pelo economista Daniel Soares.
Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Vamos tentar confundir mais ainda o pessoal aí sobre o que está acontecendo.
E o jornalista Fagner Torres.
Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes lá do B do Rio. Semana agitada, né? Muita coisa acontecendo. Estamos aqui mais uma vez, lá do B número 20, né?
Isso,
Vitão. Para poder, enfim, dissecar os fatos da semana, da quinzena. Fazer aquilo que a grande mídia, que recebe muito bem para isso, não faz. Estamos aqui mais uma vez. Um abraço a todos os ouvintes.
Enquanto o país pega fogo, o prefeito Marcelo Crivella continua em outra órbita, na órbita do Sputnik agora, porque não apenas o governo municipal permanece paralisado, como semana passada, prefeito e sua claque, ao custo de algumas dezenas de milhares de reais, foram passear na Rússia, com um objetivo que ninguém sabe ao certo qual foi. Faltou combinar com os russos?
Os bolcheviques podiam ter feito o serviço lá, né? Aproveitando que ele
estava passeando na rua,
Russa, mas infelizmente os bolcheviques de hoje em dia não fazem mais como os de antigamente.
Não se fazem mais Lenin.
A igreja do Sagrado Coração de Jesus era uma das mais tradicionais da Rússia, uma igreja muito bonita, grande, rica e tal. Na beira do Rio Moscou, ela foi arrasada na época do Stalin para a construção da maior piscina pública do mundo.
Tá certo, Stalin, né?
Aí, quando acabou o comunismo, nos anos 90, eles derrubaram a maior piscina do mundo e reconstruíram a igreja, do jeito que ela era.
Mas isso parece... mostra que Stalin estava certo.
Mas o Crivella foi fazer alguma coisa lá, né?
Não, então.
Tem que explicar.
A notícia do Globo, que é basicamente a única fonte para essa... A única coisa que ele fez nos últimos 15 dias, e as pessoas até perguntam, às vezes, para mim... No Twitter, pergunta pra gente assim: e aí, Cício, e o Crivella? O que tá acontecendo aí? Nada está acontecendo.
O que talvez seja a melhor coisa. Já falei isso algumas vezes. É melhor fazer nada do que atrapalhar.
Assim, uma das pessoas na comitiva dele era o cara da Universal que está abrindo as universais da Rússia. Então, fica aí essa agenda dupla, como disse a vereadora Marielle quando foi perguntada.
Não sei se a gente não chegou a falar no último programa, não lembro agora, fazem 15 dias, sobre a saída do Luiz Alfredo Salomão, né? Não sei se a gente chegou a passar sobre isso.
Não, porque foi depois.
Foi na sexta-feira.
Foi na sexta-feira que o programa foi veiculado.
Isso, então é só para também situar, é importante.
Luiz Alfredo Salomão foi um homem da transição, um homem com uma trajetória ligada à esquerda, ao brizolismo, foi deputado federal pelo PDT.
Estava presidindo o Preve Rio.
Foi secretário estadual dos dois governos Brizola, se aproximou do Crivella durante a campanha, como outras figuras, coisa que a gente cansou de discutir no ano passado, durante a eleição, e foi nomeado pelo Crivella no final do ano passado para ser o coordenador da transição, que basicamente não houve, né?
Breaking news.
Passagem de ônibus?
Oi?
A passagem de ônibus?
Não, não tem nem muito a ver sobre o assunto não, mas é breaking news. O Moro absolveu a Cláudia Cruz.
Não é breaking news, foi
Cara, eu mandei um áudio pra você há 3 horas atrás.
Inclusive o programa só vai ao ar na sexta-feira, provavelmente todo mundo já soube. Mas de qualquer forma...
É o que que é?
O programa só vai ao ar na sexta. Então,
é verdade.
Mas tudo bem, obrigado pela informação. É. Só pra voltar pra pegar o Luiz Alfredo Salomão, a gente não faz ao vivo ainda, quem sabe um dia. Só pra voltar ao Luiz Alfredo Salomão, ele tava presidindo o Preve Rio, né, que é a
o órgão de previdência,
dos servidores municipais, e saiu e fez, eu nunca vi isso, primeira vez, enfim, há muito tempo não vejo, uma entrevista exclusiva na RJTV de quase 10 minutos com ele.
Da RJTV da tarde,
né? Metendo malho na administração do
Crivella.
Falando aquilo que a gente fala aqui,
desde o Crivella ser eleito,
ele,
né?
Ele simplesmente falou que o prefeito é confuso, que não consegue honrar com a palavra, uma hora fala uma coisa, outra desfala.
O cara promete céu pras pessoas, porra, como é que ele vai honrar com a palavra? Ele tá acostumado a mentir desde sempre.
O governo Crivella tem um sério problema de coordenação, que é um negócio que a gente vai discutir mais tarde aqui no programa.
E aí simplesmente o Luiz Alfredo Salomão disse, entre outras palavras, o que nós viemos falando aqui, já quem acompanha o programa já há 20 episódios,
que não tem plano de governo. Ou seja, é uma prefeitura que está ali só para fazer figuração, provavelmente para angariar mais fiéis, enfim, aí para fazer crescer a igreja.
A minha fonte na Secretaria da Fazenda Municipal, que agora eu estou até com fonte, que lado
isso?
B, é sinistro.
Que isso?
Cuidado que esse negócio de fonte está dando problema hoje em dia no Brasil.
Não foi pelo telefone.
Fala da fonte que eu vou falar depois. Fala
não
da
foi pelo fonte. Telefone. Mas o que aconteceu? Essa pessoa trabalha na Secretaria de Fazenda e ela estava comentando que o secretariado que foi apontado pelo Crivella não tem nenhuma experiência em arrecadação, de impostos e taxas. O pessoal do mercado financeiro, o pessoal da FGV, que nunca arrecadou um imposto na vida. Então eles não sabem o que fazer. E aí,
especialistas em sonegação, talvez.
Eles querem falar, nem paga.
Eles
nem
ficam perdidos. Né? Não são nem advogados tributaristas, não. Pessoal de gestão, enfim. Pessoal que não tem nenhum trato com a questão da fazenda pública. E aí, quando tem que levar problema ao prefeito, eles ficaram sabendo que não podem levar o problema ao prefeito, porque o prefeito não quer problemas, quer soluções.
Só
então,
pra falar...
fica o registro.
Só
a gente pra vai falar... ainda falar sobre isso no futuro, com certeza.
Só para falar aqui de fonte, rolou essa semana aí a quebra do sigilo telefônico da Andréa Neves e foi divulgado uma conversa dela com o Reinaldo Azevedo.
Só para esclarecer...
É boa pauta?
Pois é.
Só para esclarecer um negócio... que assim, ficaram falando que a PGR lançou uma nota explicando que quando o Fachin lançou todos os áudios do Joesley, ele lançou todos os áudios.
Que...
E aí todos ficaram desclassificados e um dos 6 mil áudios era esse.
Daí o site BuzzFeed...
O BuzzFeed só tem desocupado? Alguém deve ter ouvido 6 mil áudios.
Enfim, o BuzzFeed faz um serviço interessante de mídia alternativa. Mas de qualquer forma, e aí eu vi o áudio, aí vazou o áudio do Reinaldo Azevedo com as negociatas lá com a Andréa Neves.
Metendo
pau na veja, todo mundo sabia. E aí, até aí, ok, beleza. E aí uma parte da esquerda, inclusive o site grandes que se dizem de esquerda, como Jornalistas Livres e outros jornalistas que eu prezo bastante, que se dizem de esquerda, que são de esquerda efetivamente, começaram a defender, na verdade tem que defender, né? Emitiram notinhas de solidariedade ao jornalismo, porque quebra de sigilo de fonte é inconstitucional, é um absurdo, vivemos um estado de exceção, etc, etc. E o Reinaldo Azevedo acabou saindo de vítima disso. Primeiramente, que eu queria falar, e aí a gente pode dizer tranquilamente, o Reinaldo Azevedo nunca fez jornalismo, né? O que ele faz é panfletário, é incendiário, é vendido, e ele nunca fez jornalismo, né? A verdade é essa. Ele é, inclusive...
É bom lembrar
planta
que
planta ódio pra colher fascismo.
Teve exatamente. Gente aí que teve que tem criança deficiente em casa, que é jornalista de esquerda, que teve a casa... que teve o sigilo quebrado, sobre o mesmo argumento de que não era jornalista.
Sim, do Blog da Cidadania,
e aí,
Guimarães, não é isso?
Ninguém foi simpático com ele, não.
E o Reinaldo Azevedo, pra quem não lembra...
Pelo exatamente. Contrário, deve ter falado, isso aí não é nem não, jornalista.
O Catanhede falou com todas as letras, esse cara não é jornalista, não é jornalista, não merece
e, inclusive ele respondeu, o Eduardo Guimarães respondeu que a Catanhede ia a ele pra saber de algumas
eu
coisas.
Eu acho que o Reinaldo... O Reinaldo não, desculpa, o Edu... Termina, cara.
Só pra concluir aqui, então assim, se vierem me perguntar se foi certo juridicamente, moralmente, que fizeram com o Reinaldo Azevedo, eu vou falar que não, mas a emitir notinha de apoio, solidariedade, isso é ridículo. O Reinaldo Azevedo é um dos caras que plantou esse estado de exceção que ele mesmo agora foi vítima. Isso a gente é muito comum isso na história do mundo, pessoas que apoiam o golpe. Exatamente, Lacerda foi um deles.
Sobre isso é o seguinte:
apoia o golpe e depois, vivemos no estado de exceção, estado policial. Ele foi um dos que apoiou, então não tem minha solidariedade. Não.
Sobre isso é o seguinte: o Eduardo Guimarães, eu acho o trabalho que ele faz altamente questionável, inclusive. O fato dele ser jornalista ou não ser, pra mim, não diz porra nenhuma.
O problema é que é ruim.
Eu acho que é ruim o que ele faz, o trabalho é ruim, absurdamente. Panfletário pro PT. Sim,
bandeira trocada.
Eu acho que, enfim, é um antagonista de cor
mas
diferente.
Se ele é o Reinaldo Azevedo do PT, então ele tem que ter o mesmo tratamento pros dois, né?
Porém, o Reinaldo Azevedo, assim, me irrita muito essa questão principalmente, né, nas pessoas aí ditas de esquerda, os militantes de esquerda, essa questão de querer mostrar solidariedade, sororidade.
Mostrar a vitória moral. Mostrar que é muito melhor que a outra
que é muito
pessoa.
Melhor porque, sabe, porra, o Reinaldo Azevedo é um filho da puta, entendeu? O cara que, se o Brasil está hoje no estágio em que está, muito deve a figuras como o senhor Reinaldo Azevedo, que é um fascista, um um rapaz que se utiliza financeiramente de um poder que foi oferecido a ele para poder implantar, ajudar a implantar o fascismo nas mentes das pessoas, ao ponto das pessoas perderem a sua capacidade de reflexão e ficarem lobotomizadas. Então, na minha opinião, eu acho que o que, fizeram é pouco. Com fascista não tem que ter diálogo, não tem que ter fascismo, não se dialoga, fascismo se combate. Essa galera acha que vai transformar o Brasil, que vai fazer revolução no Brasil, dando flor pra quem não presta, entendeu? É. Dando biscoitinho pra quem não presta. Eu acho que fascista, racista, tem mais é que tomar pancada mesmo, que vamos.
E só um pequeno registro antes de terminar o bloco e avisar e dar o endereço do seguro-desemprego lá pro Ministério do Trabalho, pro Reinaldo Azevedo, só pra falar nesse negócio de fascista, fica o alerta antifascista pro pessoal da Praia Vermelha da UFRJ, que tá rolando pichação nazista dentro do campus da UFRJ Praia Vermelha. Isso. Então, alerta antifascista.
Espero que...
Vamos pro próximo bloco.
Caô. Lê, 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 lê.
Lado B é do Rio, mas não fode ao...
Não fode, vai embora, vai. Fode sim. Continua.
Não, depois o Yami edita.
Não.
Ah, continua, porra.
Caô. Lê, 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 lê.
O lado B é do Rio, mas não se furta ao debate nacional. Uma semana após a bomba da delação premiada dos donos da JBS cair sobre Brasília, foram as bombas da polícia que choveram sobre manifestantes na esplanada dos ministérios, evocando cenas da ditadura militar. Enquanto dentro do Congresso, a base de um governo moribundo seguia votando as reformas trabalhistas e outras coisas. O dia terminou com Temer chamando as tropas, ato que teve desfecho patético na manhã seguinte quando ele revogou o chamado às tropas. E a crise política no Brasil tem um fim?
É, só para terminar o assunto que começamos no bloco passado, eu espero que, já que na UFRJ está acontecendo pichações nazistas e tal, eu espero que os blocos anarquistas e esquerdistas da universidade tenham coragem, enfim, de agir, se possível, como o exército do Brad Pitt em Bastardos Inglórios, né? Marcar a testa desses vagabundos com a suástica seria de muito bom tom. Sobre a questão da crise no Brasil, eu acho que está muito longe de acabar, né? Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que a caixa de Pandora foi aberta, né?
Com impeachment.
O gênio foi tirado da lâmpada e agora a gente não sabe como colocar de volta. Não sei de fato o que vai acontecer. A gente já discutiu isso aqui algumas vezes e eu sempre dizia que eu achava que o caminho para poder resolver essa questão seria na base da radicalização popular. Eu acho que essa radicalização popular está próxima. Eu acho que está próxima. Eu acho que, enfim. Eu conheço pessoas, exemplos de pessoas, não são muitas, mas exemplos de pessoas que já mudaram de opinião em relação ao que aconteceu, né? Eu já tive, nesses últimos 15 dias aí, entre um programa e outro, eu fiz uma postagem no Facebook, agora não lembro exatamente qual foi o conteúdo, mas uma mulher que me segue no Facebook, que eu não vou lembrar o nome dela, mas ela me segue já tem um tempo, ela comentou a postagem, nunca tinha comentado, né, mas dessa vez ela comentou a postagem dizendo que realmente agora concorda comigo que mudou de opinião e que houve um golpe e que tiraram a Dilma para colocar uma corja, uma horda de salafrários, fica, vagabundos
fica
e cretinos.
Fica a curiosidade, né? Porque, né? Lembra da... Teve lá o Lava Jato, empreiteiras, e todo mundo tinha muito medo da delação do Palocci, porque tem muita ligação com o setor bancário, né? E aí veio o setor das proteínas animais, que também é dos setores dos vencedores.
Os bancos são os próximos, eu tava conversando sobre isso.
E aquela coisa, se você investigar, foi o que a gente perguntou pro nosso convidado no último programa.
Pedro Henrique.
E aí? Se investigar direitinho, acha em todos os lugares, falou, acho que sim. E a gente tá vendo aí o resultado.
As relações são as mesmas,
o pessoal comprava políticos.
Eu acho que assim, o que tá acontecendo de fato é muito grave, mas eu confesso que tô bastante excitado com tudo isso. Eu fiquei muito excitado com as imagens de Brasília ontem, eu lamentei não ter estado lá. Gostaria muito de tacar pedra, né? Nos policiais.
Bom lembrar que os policiais reagiram com armas de fogo letais.
Gostaria muito de estar lá. Aquelas pessoas que estavam lá me representam totalmente, eu sou, a elas sim eu sou solidárias, porque são pessoas que estão na luta, na rua, que muitas vezes deixam de fazer suas coisas pessoais em prol de uma luta coletiva, pensar, de uma questão.
Talvez seja o lugar mais difícil, né, para fazer uma manifestação.
Certamente seja o lugar mais difícil. A capital não foi mudada para Brasília à toa.
É bom a gente falar isso, porque eu acho que a coisa de chegar em Brasília, e foi um movimento que atraiu muita gente,
muitas caravanas, mais de 500 ônibus.
Quantas mil pessoas? 20 mil?
Não,
a gente nunca sabe exatamente. Falou 35 mil.
Organizadores falaram em 150.
Que seja 30 mil, né? É muita gente.
É muita gente.
E que, em caravana. E a coisa de chegar em Brasília, e aí isso me remete. Terça-feira eu tava conversando com um amigo, desses meus amigos que vocês conhecem no meu Facebook, e aí ele falando: não, porque quebrar banco não adianta, quebrar isso, aquilo, bem reacinho.
Tinha que jogar uma bomba no Congresso.
Exatamente. E aí ele falou.
Aí jogaram uma bomba no Congresso.
Não.
Veja bem.
Eu ainda não falei com ele, porque ele é daqueles que não se manifesta politicamente, pelo menos, em rede social.
Tá bom.
Tem essa vantagem.
Fica quieto.
Ele fica quieto, ele sabe.
Alô, amigo do Caio, cala a boca.
Mas aí comigo conversando, não, porque o Caio assim. E aí ele falou: não, porque se fosse no Congresso, no Brasília, eu concordo, tá certo. Então assim.
Ontem foi.
Exatamente, ontem foi. Pra chegar em Brasília, e aí a gente vem conversando isso, a gente vem conversando, parece que é cada mês que passa, cada acontecimento que vem, delação disso, delação daquilo, e enfim, as coisas parece que estão se aproximando mesmo e pega fogo, como pegou ontem no Ministério da Agricultura.
E da Fazenda. Só uma coisa...
Inclusive teve deputado, teve ministro colocando foto do incêndio do INSS de 2005,
né? Sim,
pra tentar fraudar a realidade, né? Foi um incêndio bem grande, inclusive,
do Bolsa Família, foi lambido, né? Isso.
Engraçado que há alguns meses já tínhamos o zum-zum de delação da JBS, que estava acontecendo há alguns meses, né? Que parece desde março, fevereiro. E quando falava-se de JBS, por ter sido uma das campeãs nacionais, né? Que é coisa que a gente falou no programa passado, escolhida pelo BNDES para bombar a empresa com vários bilhões em crédito subsidiado e com aumento de capital.
Foi a criação de um monopólio, né? Porque era um mercado extremamente descentralizado que virou o que virou, né?
Criar um monopólio no Brasil e uma multinacional brasileira para o exterior. Eles adquiriram com crédito do BNDES diversas empresas nos Estados Unidos e tal. E todo mundo, com esse cenário, todo mundo falava: não, chegou a vez da caixa preta do BNDES, né? Pensando num grande checkmate no PT, no Lula e tal. E aconteceu o contrário, né? A primeira bomba, com prova, com gravação, ao contrário das delações
anteriores. De todas as outras, né?
Caiu na cabeça do Aécio e do Temer. Né? Isso mostra...
Aécio, que dizem, está deprimido só metendo a cara no uísque, né?
O uísque porque é publicável, né? Mas enfim, isso é um problema dele.
Tem que ser alguém que a gente mate antes de fazer a delação.
O problema dele não é consumir, o problema dele é vender.
Isso só demonstra que grana muito alta de caixa 2, quando não para proveito pessoal de políticos, inclusive tem uma matéria do Estadão dizendo que o Wesley chegou a dizer para emissários do Aécio: pelo amor de Deus, manda o Aécio parar de pedir dinheiro, não aguento mais. E tal.
Mineirinho pidão, né?
E, enfim, isso demonstra que a prática de caixa 2 e do financiamento empresarial ilegal é generalizada. Sim. Generalizada nos grandes partidos.
Bom lembrar que a JBS
Não que deixe de ser surpreso.
Não que deixe de surpresa, óbvio. E há algum tempo eu falo, desde que o Aécio, eu acho que o PSDB, logo depois da eleição, em novembro de 2014, questionou a chapa de Dilma Temer, que está para ser julgada agora no mês que vem.
Dia 6.
E pode caçar o
Daqui a pouco a gente fala disso, porque o próprio Planalto teria visto isso como uma maneira honrosa de cair. Isso.
Não, e bota a culpa na Dilma, né? Mas enfim, desde que ele fez o questionamento, segundo suas próprias palavras agora gravadas, só para encher o saco do PT...
Que estadista, né?
Botou fogo no país só para encher o saco.
Que estadista.
Enfim,
foi zoado, não gosta.
Exatamente. Não, é porque zoar a gente, então tem que encher o saco deles a frase é essa. Mas enfim, desde a época dessa ação, que essa ação foi impetrada quase 3 anos atrás, eu falava assim, meio brincando, meio sério: gente, se for pra derrubar todas as chapas que receberam caixa 2, a gente tem que fazer um segundo turno entre Luciana Genro e Mauro Iazzi.
Exatamente.
Ou então Rui Costa Pimenta, porque tinha um papo que a Luciana também recebeu.
Porque o pessoal recebia na época.
Foi a última eleição que o pessoal recebeu recursos empresariais. Caixa 1, pelo menos.
É bom a gente lembrar que a JBS.
Seria bacana,
a JBS foi a maior doadora de eleitoral na última eleição.
No Caixa 1.
No Caixa 1, né? E acho que tem tantos mil deputados, enfim, que receberam lá.
Não,
então,
deputados não, não é candidatos. 1.800
candidatos, candidatos, cerca de quase 200 deputados.
O Congresso
deputados.
Não é tão grande
assim. Não, mas outros deputados, estaduais também, sei lá, vai saber. E aí é bom, só pra gente pontuar isso. E hoje eu tava conversando, outras conversas que eu tava tendo, dessa vez uma conversa um pouco mais amistosa, e aí falando que, assim, a próxima Caixa Preta, que se foi de interesse, porque eu acho que há um interesse aí de alguém que a gente não sabe quem é. Porque para a JBS, não tô fazendo aqui defesa da JBS, eles são milionários, eles vão poder se defender. Mas o que aconteceu é que eu acho que...
tiraram a sede da empresa do Brasil, diga-se de passagem.
Eu acho que é curioso uma empresa como a JBS, esses grandes players do mercado, como a Petrobras mesmo, ou mesmo a Odebrecht, enfim, e agora a JBS, abrirem o bico a troco de quê, né? Então, eu acho que eu prefiro esperar para saber o que que vem.
Eu tô curioso.
A versão oficial é que os irmãos Batista estavam com medo de virar Marcelo Odebrecht.
Então,
se anteciparam.
Se anteciparam, Agora, outra coisa que é importante lembrar também é que... Eu esqueci o que eu ia falar.
Então, eu vou falar aqui, então, você fala depois que você complementa, se você lembrar.
Já lembrei.
Eu tô curioso para saber quando, né, e se isso vai chegar na mídia, né? Porque nós estamos aqui, nós somos um podcast...
Começou a chegar.
Nós somos um podcast independente, né? Nós somos um podcast independente, nós temos nossa postura radical, nós...
Radical não, firme.
Nós temos a nossa... Nós
contraponto.
Nós colocamos que não somos isentos e não somos mesmo.
Nós pagamos nossas contas.
Agora...
O ouro de Moscou não chegou ainda.
Agora eu tô curioso pra saber em relação às grandes famílias, né? Com os conglomerados de comunicação... Porque não entra na minha cabeça, né, que só a família do JBS, a Odebrecht, etc. e tal, tenha o rabo preso com questões do Estado brasileiro, com outras questões mais escusas, né? E aí eu vou dizer que a família Marinho, será que não tem, né, nenhum rabo preso nessa questão?
O áudio do Joel.
Isso aí, será, a delação do
será
Joel.
Será que a família Bravanel não tem nada com isso? Será que a família Saad também não tem nada com
a delação
isso?
A delação do Joel. O áudio do é verdade, o áudio gravado do Joerge deixa bem claro que ele diz que como é que é, a mídia está comigo.
Não, ele fala que estava apanhando porque tinha sido denunciado num processo X lá, e aí apanhou uns dias nos jornais, mas você sabe, né, presidente, eu tenho uma relação muito boa com a mídia, e consegui aí abafar.
Relação muito boa, né, a gente sabe o que significa.
Baseado em que
e
termos,
outra coisa, né? Também, essa questão da Veja com o Reinaldo Azevedo, e a gente já vinha anotando, não sei se a gente conseguiu comentar, acho que era só em off, da mudança de perfil do Reinaldo Azevedo, que ele começou a bater na Lava Jato.
Do nada.
Do nada ele começou a bater na Lava Jato. Agora, esse áudio, por exemplo, ele, como o Daniel falou brilhantemente no nosso conselho diretor lá no WhatsApp.
Editorial
do WhatsApp. Esse áudio, no Reinaldo Azevedo não cometeu nenhum crime, mas mostra exatamente...
A relação
que ele tinha com a Andréa Neves e com o PSDB.
Eu não ouvi, mas me contaram... Que o Boechat também fez leu um editorial.
Ele leu
o
editorial da Bandeirantes.
Em nome da Bandeirantes, sim, passando pano.
Passou o pano pro Temer.
Claramente pro Temer. Vale ressaltar, Boechat, que apresenta o Jornal da Band, apresentou por um tempo junto com Tiziana Vilas Boas, que é a esposa do Joesley, e foi padrinho de casamento dos dois. Então, não, enfim, não quero
falando
que o Boechat tem rabo preso.
Não, até aí, se for só isso, né? Se for só isso, não vou ver a grana,
enfim,
por fora.
Eu, de fato, acho muito estranho que o Boechat, que é uma figura proeminente em botar pau em todos os corruptos.
Ele fala que tem que ser dito.
É o cara que classe
já
média,
falamos dele aqui,
um cara que a classe média adora ouvir, né, porque isso tem que quebrar, tem que bater, né, nesses corruptos, não sei o que, bababá.
Mas quando bate é vandalismo.
Mas aí agora quando o Temer é pego com a boca na botija, ele lê um editorial defendendo o governo Temer. É no mínimo curioso, né?
É bom, curioso. Isso aí, já puxando pra nossa sardinha, que é a mídia, enfim, que é a imprensa que a gente faz aqui, tenta fazer esse contraponto, é legal notar duas coisas. Uma delas é que a relação da Andréa Neves com a imprensa, principalmente o estado de Minas, se eu não me engano.
Relação não, né?
Ela levava ali como uma censura mesmo as pautas da
O dia da prisão dela virou dia da liberdade de imprensa em Minas Gerais.
E aí o pessoal perguntando, sindicato, e o pessoal perguntando, e agora, André, a pauta é boa, essa pauta pode, essa, porque é a fama do Aécio Neves, era essa de censura em Minas inteiro.
Era a André que controlava as verbas publicitárias no governo.
É
a
André que é jornalista, que é importante destacar.
Diga-se de passagem, se formou no mesmo turma que a minha mãe.
É, coisa, né?
Ela controlava o que podia sair, o que não podia sair e em que tom.
E aí, PUC, a galera da PUC do Rio é perigosíssima.
Isso é importante dizer. E o outro lado também que nos atém aqui é sobre essa briga. Claramente a Globo comprou um barulho contra o Temer.
Muito claro
que a Globo comprou esse barulho. Provavelmente.
Por quê, né?
Pois é, provavelmente eu tenho uma tese que eu acho que é a tese que muita gente levantou, que é pra poder derrubar o Temer e influenciar principalmente na eleição indireta.
Não, sim, ela comprou o barulho contra o Temer já defendendo de imediato a eleição indireta.
Sim, e óbvio que ela quer colocar ali um não político.
Mas curiosamente... Tem um conflito na mídia entre Estadão, Folha contra aí, Globo.
Exatamente, e agora assim, a Band também, né?
Engraçado. A Band, o pessoal de São Paulo tá muito unido.
Isso.
E a Globo tá no contraponto.
Será que vem assim, coisa do PSDB?
A gente pode, no mínimo, dizer que isso é muito divertido de ver.
Muito divertido de ver, você não tem
porque
a menor dúvida.
Você fica vendo um batendo coluna contra o outro, depois hoje o Ali Camel fazendo textão na folha.
Eu acho que dura,
tá muito engraçado.
Depois de meses, eu voltei a ver televisão, ver o noticiário, porque tá muito divertido agora ver o noticiário.
O programa.
Você vê o Jornal Nacional, o William Vac com aquela cara de defunto que fala, metendo a porrada no governo Temer, e a Band passando pano, e a Record News, que aliás a Record News, eu quero fazer aqui um...
A Record tá batendo nos irmãos Batista.
A Record News tem feito uma das coberturas, das poucas coberturas minimamente dignas desse processo. O Heródoto Barbeiro, no caso, que é a pessoa que eu costumo assistir, tá de parabéns. Mas tá sendo divertido ver como eu não via há muito tempo o Jornal Nacional, porque dá ânsia de vômito, né, dá engulho, mas ultimamente eu visto. É bacana.
O programa é em áudio, mas eu vou lançar um meme aqui, daquele meme do cara comendo pipoca com óculos 3D.
Esperando pra ver o que vai. É, porque esse é um movimento que ainda não dá pra decifrar. Apesar disso, dessa tese que a gente tá defendendo aqui, da Globo querer eleições indiretas pra poder tocar, enfim,
assim,
essas
todo
reformas.
Mundo quer eleições indiretas.
Acho que a Globo teve acesso às eleições e viu. Vai dar merda, vai cair. Vamos me antecipar logo pra ter cacife de influenciar
a gente compartilhou na nossa página no Facebook uma entrevista muito boa do professor
Marcos Nobre, um filósofo
de filosofia da Unicamp. E entre ou tantas coisas que ele desenha muito bem a conjuntura atual, ele fala de uma dessas coisas é que os aliados do Temer, ou pretensamente né, a parte da elite, enfim, eles ainda não sabem muito bem como fazer. Então eles estão dando tempo pro Temer se defender, enquanto o Temer vai se defender, não
é
isso.
Pra construir o plano B.
Pra construir o plano B, que
chegamos
provavelmente...
Chegamos ao ponto na Globo, que no sábado eu tava com minha companheira e um casal de amigos tomando a cerveja e tal, na madrugada, 1:30 da manhã, plantão da Globo contra, né, falando que a OAB aprovou, isso. A OAB Nacional isso. Aprovou que entraria com um pedido de impeachment,
protocolo hoje,
e aí tá muito divertido, tá muito curioso, a crise política brasileira tá fazendo com que House of Cards seja fichinha, né?
Aliás, esse texto que a gente citou agora aí, ele fala uma coisa muito interessante, né? Porque ele fala que o PMDB é meio que ele, por ter sido tanto tempo facilitador, não sabe o que fazer com o seta na mão.
Então,
é como
sobre
se
isso.
Fosse o menino que chega lá, pô, cara, chega lá na menina, vê se ela quer ficar comigo.
Não, ele
chega
na
vira e a menina fala, não, eu quero ficar com você, o cara trava. O cara trava, chora no chão, começa a rolar.
É tipo isso. É, o cachorro que ia mijar no carro e o carro parou.
É quando o Tom pega o Jerry também, né? Ao invés de comer, ele olha assim, ele faz um monte de coisa e não come.
O Marcos Nobre, ele alguns anos atrás, ele tinha publicado um texto com a categoria do PMDBismo, que ele chama de PMDBismo, que é além do PMDB. É o PMDB e todos esses partidos aí, PP, PSD, PTB, esses partidos que são amorfos ideologicamente, né? Apoiaram o governo Fernando Henrique, apoiaram o governo Lula, eram os campeões da inclusão social, o Brasil, ajudamos a mudar o Brasil, os programas eram assim.
Sim, sim.
E aí depois virou antipetista.
Agora temos que mudar.
Fora o vermelho.
Vamos tirar o Brasil do vermelho.
É, exatamente. Então essa turma, ela é especializada há 30 anos em participar do governo e vender apoio. Vender apoio por nacos do Estado, naco de poder, que pode tirar uma grana e receber grana de financiamento, receber grana para fazer lei, para influenciar o governo, fisiologismo clássico. E o Nobre, ele fala que a política brasileira pós-Plano Real, ela se estabilizou num sistema em que você tinha dois partidos polo, com muitas semelhanças e algumas diferenças, né? O PT mais para centro-esquerda, o PSDB para centro-direita, e esses partidos polo, embora participassem desses esquemões que a gente está vendo serem desnudados aí, indo à luz, eles, apesar disso, eles e de ceder grande naco de poder do governo para o PMDBismo, eles tinham algum tipo de projeto. Algum tipo de projeto nacional.
E a gente consegue identificar facilmente. O PT e o PSDB têm diferenças.
Exatamente. E eu não vou entrar aqui nos detalhes das diferenças, mas enfim, existiam esses dois partidos que isolavam determinadas áreas do governo. Então, tanto no governo, nos dois governos do Fernando Henrique, como nos dois governos Lula e no primeiro governo Dilma, você tinha ali a educação, a saúde, a política econômica, o desenvolvimento social, com pessoas ou ligadas, ou figuras históricas desses partidos, ou pessoas de perfil mais técnico, e tinha uma ideia de unicidade. Ele fala isso, que aí o Partido Polo ele dava um fio condutor a todo o governo. Mesmo com ministros oriundos do PMDBismo, tinham que executar políticas que tinham a ver com esse fio condutor geral do governo. E que, a partir da eleição do Eduardo Cunha, na Câmara em 2015, que você une o baixo clero, une todo o PMDBismo em torno de um cara e os caras começam a pautar o Congresso e a ameaçar a Dilma, ele sente, tipo, chegou a nossa hora, chegou a nossa vez, nós podemos derrubar esses caras aí e ficar com tudo sozinho. E com todo esse caldo cultural aí do impeachment, Lava Jato e tal, os caras conseguem ter tudo na mão, a tempestade perfeita, né? Crise econômica e plá. Derrubam a Dilma, abrem a caixa de Pandora, como o Fagner falou no início do programa, há um ano atrás, em maio de 2016, e chegam finalmente ao poder sozinhos, né? Capitaneando o poder. E agora não tem a menor noção do que fazer. E o Nobre fala, né, na entrevista que foi compartilhada na fanpage do Lado B hoje, não sabe o que fazer e nunca vai saber, porque não é aquilo que eles sabem fazer.
Eles não foram feitos para isso.
Eles não foram,
né,
feitos para isso, eles foram feitos para vender apoio. Então eles lotearam politicamente o ministério, e aí você pensa, mas o PT e o PSDB faziam isso também. Faziam, mas o PMDB, o Temer, a quadrilha do Temer aí, eles loteiam o ministério sem nenhuma coesão programática, de nada. Então cada ministério faz o que quer, é completamente perdido, aí também não tem muito dinheiro, então fica cada um tocando, empurrando com a barriga, tentando fazer o seu fisiologismo para sua base local. Coisa muito parecida que a gente está vendo na Prefeitura do Rio.
Eu acho que é engraçado, uma coisa que é engraçada notar, que o PSDB foi nessa onda do PMDB, talvez o que o PMDB hoje...
O PSDB hoje é menor que o Bolsonaro, gente. O PSDB hoje...
O Dória perde pro Bolsonaro.
É menor que o Bolsonaro.
Então, assim, o que eu quero dizer, na verdade, é que assim, o PSDB foi quem foi pro governo, de alguma forma, né? Ele acabou indo pro governo de alguma forma. E talvez a linha governista hoje seja a do PSDB. Ou seja, você consegue perceber alguma coisa.
O governo do PMDB
parecido com o PSDB.
O governo do PMDBismo, como ele não tem projeto nenhum, ele importou um projeto econômico,
porque o PSDB embarcou. O PSDB fez questão de embarcar, o PSDB foi um dos responsáveis pelo impeachment.
Eu quero fazer só um parênteses aqui para complementar toda a fala do Daniel, que está perfeita. Antes que qualquer pessoa que ouça o nosso programa ou que curta a nossa página e que quando vê a gente fala sobre essas questões, Dilma, Temer, golpe, etc e tal, antes que essas pessoas venham falar, mas quem colocou o Temer lá foi a Dilma, porque ele era o vice dela. Ninguém que votou na Dilma, os 54 milhões de votos que a Dilma teve, nenhum deles foi pensando em eleger o Temer para presidente.
Talvez
da
dois, né? O dele e o da Marcela.
E o da Marcela Temer. Fora isso, ninguém votou na Dilma pensando, pô, vou votar na Dilma porque o Temer é foda. Pelo contrário, a gente...
E dá segurança.
Exatamente. A gente sempre soube que ele era um filho da puta. Eu, por exemplo, usava adesivo da Dilma com o nome do Michel Temer recortado, porque eu sabia que ele não valia nada, que o partido dele é uma merda. Então, e sabia que isso é um dos pontos. Sabia que, enfim, o Brasil é uma miscelânea tão grande que o PT não conseguiria eleger
se ele não fosse o vice. Ele era uma das maiores ratazanas dentro dos ratos.
E aí, o que eu quero dizer é o seguinte: ninguém elegeu a Dilma pra poder colocar o Temer presidente.
É,
a gente elegeu a Dilma, as pessoas que votaram na Dilma elegeram a Dilma por causa de um projeto. que o Michel Temer destruiu a partir do momento que roubou a carteira, a cadeira de presidente. Está aplicando agora o modelo, o projeto político do Aécio, que foi derrotado.
Da posse, a foto então, da posse é muito emblemática. Tem o Aécio de papagaio esperado.
Exatamente.
É o vice, então, o vice do Duda Dilma tá posando com o JP.
Então, esse argumento é idiota. Gente, quem usa esse argumento, esse desculpa.
Esse argumento é ridículo. Eu sou tricolor, eu tenho que torcer pro Pierre porque ele veste a camisa do Fluminense, mas eu sei que ele é uma merda. Assim funciona.
Não, acho que ele é merda, não. Mas assim é só pra fazer dois parênteses que é importante. Esse argumento é imbecil demais. Porque, primeiro, a gente vota.
Mas é muito comum, né?
A gente vota no vice. Na verdade, a gente vota pra presidente. A gente, mesmo que votasse eventualmente pro vice,
pacote completo.
Se tivesse a confirmação lá, esse vice, a gente confirmaria. A gente vota pra ele ser vice, não pra ele conspirar. Exatamente. E tirar do poder.
Exatamente.
Né? Então, assim, isso aí é, primeiro, é o primeiro argumento contra argumento. A gente não vota, não tem como dissociar, né? Então, é importante. Eu acho que quem usa esse argumento, sinceramente, não entende absolutamente nada da política partidária do Brasil.
O vice deveria existir para dar segurança ao projeto do eleito. Mas, na verdade, no caso do governo, no governo Dilma, o vice estava ali numa figura que era para poder fazer justamente isso, mas, na verdade,
a
usurpou.
Dele era normal o PMDB.
Mas, na verdade, conspirou contra o projeto político que foi eleito.
Quando você casa com a sua esposa ou com seu marido e ele te trai, não, o idiota não é você que casou com ele, né?
Exatamente.
Simplesmente ele é o traidor. Então, assim, a gente. E, inclusive, o Michel Temer que falou aí, nossa, se sentiu traído. É engraçado, né? Porque a Dilma, mal ou bem, ela poderia falar, poxa, fui traída. A gente avisava, mas ainda poderia falar. Agora, ele que fez, que conspirou, que enfim, foi o cara que se reuniu com os parlamentares, enfim, ele que foi a figura do impeachment, não à toa.
Frouxo.
Foi quem assumiu, a dizer que, nossa, tô se sentindo traído. E outra coisa, só pra finalizar, vocês, eu vou devolver pra você. Eu li uma reportagem, uma nota no Facebook, um textinho muito bom, dizendo que se fosse qualquer outro país minimamente sério, o Temer não só sairia da presidência, como sairia preso, porque ele forneceu informações confidenciais sobre a economia.
Exatamente.
A mudança lá da... Me ajuda da
taxa Selic.
Ele antecipou.
Tráfico de influência.
E aí isso rendeu ao delator corruptor bilhões que a JBS ganhou graças a essa
informação. A especulação que a JBS fez no mercado, sabendo que ia estourar a bomba, ela é maior do que a multa que ela pagou dentro da
corrida. Então, assim, isso é...
E aí, o Brasil não é um país sério.
Um país minimamente sério. Tô falando de um país sério, muito sério não. Minimamente sério, o cara estaria preso porque ele... Enfim, isso é um absurdo. E aí até o cidadão lá, é um economista, deu exemplo do Fed e dos Estados Unidos, enfim. Então, é só pra falar isso e devolver aí pra você.
Só um recado pra terminar o bloco. Quando as pessoas ficam irritadas com a crise política, é normal ficar irritado com a crise política. Todos nós estamos irritados, frustrados e sem saber o que pensar. Mas quando você pensa assim, ai, tinha que colocar logo o exército na rua. Entenda, querido ouvinte, que o problema que causa tudo isso não é falta de... não é excesso de democracia, é falta de democracia.
Exatamente.
O que falta é transparência, democracia, horizontalidade no poder. Quanto mais gente segura o poder, mais difícil é fazer esse tipo de coisa.
Só uma última coisinha antes de encerrar o bloco, para quem acha que a solução é a intervenção militar, ouça o lado B19, né, sobre a trajetória das empreiteiras na ditadura militar.
Isso. Pois é, e vamos pular para os tempos da Guanabara.
Eu quero o rei antigo com crianças na calçada, brincando sem perigo, sem metrô e sem frescão, ontem no amanhã.
A intensa repressão da marcha de quarta-feira evocou as cenas de manifestantes tomando o gramado e as rampas do Congresso Nacional em junho de 2013. Há quem considere que o golpe de 2016 foi gestado a partir das tais jornadas de junho. É possível fazer essa ligação?
Já que vocês me questionaram isso
polêmica,
lá no conselho editorial do lado B do Rio, né? Nosso grupo
de reunião de pauta.
Já que vocês me questionaram isso, vocês sabem a minha opinião mais ou menos sobre. Eu acho que sim. Tá? Eu acho que sim. Eu acho que eu não digo que 2013 foi feito para dar o golpe. Não foi. Mas a partir do momento que eu acho que a mídia, e aí a mídia, quando eu falo da mídia, eu falo da direita como um todo, porque a mídia brasileira, ela é de direita, né? ela é mais do que de direita, ela é de extrema direita, né? A mídia brasileira, a partir do momento que ela se apropriou da narrativa que estava sendo colocada ali pelas aquelas milhões de pessoas que foram para as ruas cobrar mais direitos e inicialmente cobrar 20 centavos a menos no valor da passagem.
É, o que fez depois... explodir foi a preferência policial, que acabou saindo do debate.
Exatamente, exatamente. E depois foi, esteve na rua por mais direitos, né? Que eu acho que realmente o Brasil precisava naquela época e agora mais ainda. Acho que a partir daquele momento, sim. Né? A partir daquele momento, o 2013 serviu como o ovo da serpente ali e dali em diante o cenário político se foi muito bagunçado, até porque a Dilma, que era presidenta na época, tinha um governo muito fraco do ponto de vista político, não soube lidar com aquelas demandas todas. E aí eu acho que sim, resultou no
golpe. Poderia ter assumido o protagonismo. Exatamente, e mas não soube. Diante do
não
PMDB.
Soube. Não soube. Mas, e aí eu acho que sim, resultou no golpe. Agora, a leitura cretina que algumas pessoas do PT têm feito, e algumas pessoas, inclusive, do meu círculo de amizade têm feito, de que 2013 foi uma manifestação gerada, incentivada pela esquerda brasileira, a esquerda do PT, no caso dos partidos, o mais simbólico, seja o PSOL, que foi uma manifestação criada para dar o golpe no governo do PT, a gente sabe que isso é uma leitura, no mínimo, né, burra. Ela pode ser burra...
Ingênua.
Ela pode ser burra, ela pode ser ingênua...
Já que a esquerda vai dar um golpe...
Ela pode ser burra, ela pode ser burra, pode ser ingênua, ou pode ser cretina, ou pode ser as três coisas ao mesmo tempo. Porque se o pessoal não tem poder para poder ganhar uma eleição municipal no Rio de Janeiro, vai ter poder para dar um golpe nacional. Então, essa leitura, inclusive de pessoas petistas, né, que tem criado polêmica comigo ontem no Facebook por causa disso. Eu acho que sugiro que estude um pouco mais a história do Brasil. Eu acho que 2013 está muito recente para a gente ter qualquer conclusão. Eu tô falando aqui uma opinião, né? Que eu acho que, enfim, era um movimento espontâneo de pessoas que estavam em busca de mais direito. E no Brasil, eu acho que é muito salutar que as pessoas queiram cada vez mais direito, porque a gente não tem muito direito. Então, os direitos não são plenamente efetivos. Então, eu acho salutar que isso aconteça. Então, eu tô colocando aqui a minha posição. Agora, está muito recente. O Mal que dizia, né, quando foi perguntado sobre o que ele achava da Revolução Francesa, 150 anos depois ele falou, tá muito recente, né? Então imagina 2013, né, que falta, que tem quatro anos que aconteceu, ninguém tem muita leitura certa do que ocorreu agora. Com certeza não foi essa leitura petista que alguns petistas têm
feito.
Eu
acho que 2013 é recente, eu acho que 2013 teve uma participação em tudo que tá acontecendo. Agora, qual a participação?
A partir do momento que foi apropriado pela direita, quer dizer, porcentagem.
Não, uma porcentagem, tamanho. E da onde? Por quê? Da onde surgiu? Porque assim, por exemplo, as manifestações de 2013 foram cruciais para, por exemplo, a queda do Cabral. Né? Aqui o Cabral ali navegava em popularidade. Tanto que conseguiu fazer o pezão eleito depois, mas ele, a figura dele ali, caiu em desgraça.
A carreira política dele acabou ali.
Ali. Então, assim, aquilo ali, porque as manifestações do Rio foram muito fortes.
O Cabral sonhava em ser. Vai lembrar, o Cabral, antes das manifestações.
Era o presidente do Lula, né?
Ele sonhava em ser o vice da Dilma pro segundo mandato.
Isso.
Pra vir como candidato.
Dizem que era o candidato do Lula. Mas então, ou seja, ali você já vê uma... Você já nota. Eu participei das manifestações porque eu achei ali um momento...
Me chamaram de golpista.
Eu participei das manifestações porque eu achei ali um momento... E aí eu até brinco com o Fagner às vezes. Eu cresci, adolescente e até adulto, uma fase adulta, num país democrático. Num país que as coisas funcionavam. Que o hospital tinha fila, que a educação estava uma merda, mas que as coisas estavam funcionando. E a partir de 2013...
E aparentemente progrediam.
E a partir de 2013, eu lembro muito bem que as bandeiras eram muito... Eu, inclusive, vi um post meu no Facebook sobre isso na época. As bandeiras eram muito genéricas, saúde, educação, mas eram aquilo. Eu lembro de ter visto muita bandeira de partidos de esquerda, como o PSTU. Não lembro de ter visto o pessoal, mas assim, PSTU eu vi e movimentos de esquerda ali participando. E aí é onde entra que o Fagner, ia falar, o que o Fagner falou, na verdade. Houve depois, eu lembro que a Globo mandava pau e depois já, eu lembro que foi o Arnaldo Jabor, num jornal da Globo, um comentário clássico, que ele começou a apoiar, não, tá certo.
Eu acho claríssimo.
Então houve esse roubo de narrativa. Que, ainda assim, eu não sei exatamente a qual a participação...
Foi claríssimo. Isso... Eu lembro de discutir com um amigo meu, petista, filiado ao PT, bem no começo das manifestações, entre a primeira e a segunda, que teve mais volume. Eu lembro de conversar com ele o seguinte, que a pauta inicialmente era a questão da passagem, né? E ele falou pra mim assim, Fagner... eu tenho certeza que a mídia vai se apropriar disso e vai nacionalizar a questão.
Exatamente.
E aí eu acho que o que aconteceu foi isso. Assim, isso ele fez a leitura correta.
A Dilma, que já não vinha navegando em grandes aprovações, desagou.
Sim, e aí eu acho que o que aconteceu foi isso. Assim. Querer dizer que foi a extrema esquerda que deu um golpe, uma burrice sem tamanho. Acho que a direita se apropriou, como ela faz muito bem. A direita foi. Ela faz isso sempre, sobre todos os discursos. Ela só não se apropriou ainda do lado B.
Eu concordo. Que em parte com o que vocês disseram, né, da apropriação da direita e da mídia, né, da narrativa. Em certo momento as manifestações viraram passeio, né? Porque antes eram os 20 centavos, depois mais saúde, educação, aí começou a ser o negócio PEC 37.
As pessoas queriam participar.
Mirou a micareta, inclusive.
As pessoas queriam participar.
Era feio não ir.
Eu, inclusive, era feio exatamente ir. Por isso, que eu vi alguns amigos apolitizados. Falaram, pô, acho que agora. Apolíticos.
Você foi porque tava tendo combo de.
Não, pior que não, mas eu fui porque. Eu fui curiosamente. Falei, cara, que legal, de repente agora. Por isso que eu acho, plantou alguma semente agora, do que tá vindo, não sei.
Não, é legal a cronologia. As coisas foram aumentando, sendo cada vez mais em número de pessoas cada vez maior na cidade, paralela à Copa das Confederações, que sim, era o torneio teste para a Copa do Mundo, e a Copa do Mundo era um mobilizador, porque já pipocavam as notícias de superfaturamento, dinheiro, violação de direitos, né, nas obras e tal. E no dia 17 de junho, aquela cena que a gente comentou aqui já antes, do Congresso tomado, né, o gramado tomado, pessoas subiram no teto do Congresso, foi no dia 17 de junho, e no dia 20 de junho, quando a passagem já tinha... Os governos municipais do Rio e São Paulo já tinham recuado do
coletiva,
do aumento da
coletiva
passagem.
Deles juntos, né?
Juntos, o Haddad e o Alckmin. E no Rio, Cabral Correio do Pau.
Foi só o Eduardo Paes.
E na prefeitura coletiva. Mas enfim, no dia 20 de junho tem uma mega manifestação no Rio, aquela que terminou em porradaria na prefeitura, né? E com a polícia pela primeira vez perseguindo manifestantes pelas ruas da Lapa, cena que se tornou comum nesses últimos anos e tal. Esse dia eu cheguei tarde e eu olhei o clima, falei, isso aqui tá esquisito.
Fui expulso pelos fascistas, porque tava com uma amiga minha, a Dani, tava comigo e a gente achou melhor meter o pé.
Bom lembrar que muita gente que foi nas manifestações maiores de Rio e São Paulo viu muito Bonnyhead, né, que é o nome certo.
Tinha
muita galera
de
extrema direita, galera integralista.
Aí todo mundo foi pra rua. Um milhão de pessoas.
Todo mundo foi pra rua. E isso foi uma quinta-feira, no dia 20 de junho. No dia 21 teve uma coletiva da Dilma. Que era...
Sim.
O que ela ia fazer? Ela vai e fala 5 pontos. E dentre desses 5 pontos... Uma reforma política que incluiria reforma do financiamento, reforma da maneira de se votar para deputado, ampliando o papel ideológico dos partidos e tirando a questão do personalismo e tal.
E aí o que o PMDB fez?
E referendo. E um referendo para legitimar essa coisa toda. Isso foi na sexta-feira. No final de semana, os jornais meteram o pau, tipo, e com todo tipo de maluquice. É golpe do PT.
Comunista. Agora que vai virar a Venezuela.
Demorou
3 anos pra virar a Venezuela.
Aí na segunda-feira, quando o Congresso... Isso era uma sexta-noite, o pronunciamento. Na segunda-feira, o PMDB, Renan Calheiros à frente, já acho que na época...
Companheiro Renan Calheiros.
Já aparece espinafrando a proposta e mata no nascedouro a proposta da reforma política. Que poderia ser uma... Da Dilma tomar um protagonismo nessa questão de as pessoas estão querendo mudança, a mãe de todas as reformas seria a reforma política. Como a gente está vendo, se você combate essa questão do financiamento, por exemplo...
Você seca muita fonte
e você tira muito rabo preso do próprio governo, de todos os governos. E
se você mexesse isso em verba de gabinete, em emenda parlamentar...
Isso a Lava Jato ainda não estava na mídia.
Não, isso retoma uma outra questão que a gente falou aqui do professor Marcos Nobre, do PMDBismo, porque ele fala que o PMDBismo não apenas vende, tá lá para vender apoio, comprar e vender apoio, como ele tá lá para Para dar a garantia de que as coisas continuem como estão.
Exatamente.
Para que as coisas não mudem.
É o fiador.
É o fiador. Então ele segura tanto o projeto PSDB quanto o projeto PT. Ele segura que o PSDB tem milhões de defeitos, mas hoje em dia é pior ainda do que foi o governo Fernando Henrique. Mas havia um projeto modernizador, um projeto de modernização conservadora.
Sim, neoliberal.
Sim, neoliberal. Mas era um projeto modernizador. Se você pode considerar, e não necessariamente bom, mas havia um projeto de mudança, para um lado que a gente não concorda, mas havia um projeto de mudança. E o PMDB na época já estava lá dentro do governo para garantir que nada mudasse, que você permanecesse com as relações patrimonialistas, coronelismo e etc. Então, esse caso de junho de 2013, da ação do PMDBismo ali, é um caso clássico, né? O governo poderia ter tomado a narrativa, né, com uma proposta, estruturante.
Sim.
E foi freado e abaixou a cabeça.
E aí,
o erro também aí foi abaixar a cabeça.
E aí
depois as manifestações não pararam, recrudesceram não naquele volume. Naquele volume, mas é isso, ficou lá a coisinha das pessoas que descobriram a rua.
Certo. E aí,
que começaram aí,
né? E aí volta um assunto que nós também discutimos hoje, assim, brevemente no nosso conselho editorial do programa, que é a questão da lei de meios, né? Se o Brasil existisse uma lei, né, de democratização dos meios de comunicação, talvez tudo isso tivesse sido feito de uma maneira. Teria no mínimo contraponto.
É, a grande,
né,
mídia tem.
Teria no mínimo contraponto.
Muita parcela disso.
A narrativa da grande mídia brasileira, ela não tem contraponto.
Exatamente. Então, isso que o Daniel falou, né, que ela deu a entrevista coletiva na sexta-feira, no sábado e no domingo, os grandes jornais já desceram o pau dizendo que era um golpe, que o PT queria se perpetuar no poder, etc, etc, etc. Foi sem contraponto nenhum. Não existia lado B. Não existia lado B na época pra poder falar pros nossos
seus. O lado ouvintes. B é gravado na quinta e vai ao ar na sexta. O pronunciamento foi na sexta.
A gente ia fazer algum vídeo do extra, a gente ia fazer um vídeo, um textão. É engraçado que a linha cronológica que o Daniel citou aí, que ele falou uma coisa que é verdade, eu lembrei da questão da reforma política, que aconteceu? Como não teve apoio para Dilma fazer a reforma política, enfim, e todas as mudanças que as pessoas, inclusive, foram nas ruas para lutar contra, apareceu, e aí, mais uma vez, eu cito o texto do Marcos, a entrevista do Marcos Nobre no Nexo Jornal, tá, galera? Google aí, Nexo Jornal Marcos Nobre.
É um excelente site.
É um contraponto meio, né?
Isentão, mas ao mesmo tempo
é um contraponto.
Mas é bem feito, é bem escrito.
É muito bem feito, inclusive, eu acho que até por jovens repórteres do Globo, inclusive. Mas enfim, a entrevista é muito boa e é um norte pra quem quer entender. Óbvio que o cara, ele não detém o conhecimento.
Tem a bola integral, de cristal, mas ele manda.
Mas ele é um ótimo norte, porque eu vou falar agora, inclusive, seguindo essa linha do tempo. A Lava Jato ainda não existia. Ou se existia, ele não existia pra grande mídia, ainda tava ali
na só
na
República de Curitiba, só.
Isso. Mesmo porque a lei de delações é de 2013.
Exatamente. Então vem a lei de delações em 2013, ali no rescaldo das manifestações, e o Marcos Nobre diz uma coisa que é verdade, que essa mudança da política em si, quem está fazendo, está tentando fazer, ou pretensamente quer fazer, é o Poder Judiciário. Através da Lava Jato, de seus vários braços, que a Lava Jato não é uma coisa só.
De muita gente voluntarista, que acha que vai mudar o país a partir do
Judiciário. Exatamente.
Deltan Dallagnol, né, tem visão messiânica.
O Dallagnol,
que veio ao mundo para poder limpar o Brasil da corrupção.
O Dallagnol mistura a questão do moralismo com uma questão messiânica mesmo. Ele acha que Deus colocou ele ali para salvar o Brasil.
Então, assim, só para completar, então, que essa entrevista diz bem isso, e aí fazendo esse paralelo com as manifestações. Ou seja, foi uma quantidade de gente muito grande para a rua, de todos os tipos, eu vi, tinha muita gente jovem, e eu sei porque eu as pessoas do meu meio.
Você era jovem naquela época?
Eu era jovem, da Sônia, mas eu era jovem. E amigos meus que realmente não...
Era micareta, pô.
Não é que era micareta não, Fagner. As pessoas realmente queriam ver uma mudança. Agora...
Não sabia o quê,
exatamente, não sabia o quê, quando, como. E essa mudança, provavelmente, a Lava Jato, que tá aí tentando fazer, e aí ela não consegue...
Enxergam na Lava Jato, entendeu? Eu só queria falar uma última coisa. Eu falei aqui do dia 21 de junho de 2013, o pronunciamento da Dilma. Não existia, embora já existisse o antipetismo, que era cultivado há muito tempo, não existia esse ódio todo.
Exatamente.
Que passou a existir em 2014. Eu passei esse dia, eu lembro muito bem desse dia, eu passei ele em São Paulo, fiz um bate-volta.
Você não lembra?
Assim, mas enfim, nesse dia especificamente, eu passei esse dia em São Paulo, uma atividade de trabalho, fiz um bate-volta, e eu cheguei no Santos Dumont de noite, assim, minutos antes do pronunciamento da Dilma. E eu saí do Santos Dumont, peguei um ônibus pra casa, moro em Laranjeiras, peguei um 422, e o ônibus foi passando, chegando ali no Catete, na Bento Lisboa, exatamente na hora do pronunciamento. Eu tava ouvindo o rádio. E todos os bares, e o Catete tem muito
todo
bar,
mundo olhando pra televisão.
Tem um boteco por esquina, sim, todo boteco, aquela TV de LCD
todo
grande,
mundo olhando pra televisão.
Todo mundo olhando pra televisão com volume alto.
As pessoas cobravam.
Não tinha, não tinha panelaça, falar, não tinha nada. Todo mundo na expectativa do que a presidenta
isso,
iria.
Isso, as pessoas cobravam, a Dilma precisa falar.
As pessoas
falar,
estavam com
a Dilma
expectativa.
Se
era final de campeonato. Era final de campeonato, todo mundo parado olhando.
Sim.
Então foi uma
lembro claramente
enorme
disso.
Oportunidade perdida de tomar a narrativa. E ela se posicionou e falou bem. E eu lembro, já tinha o WhatsApp, dos grupos de WhatsApp, a galera mais
esquerda. Mandou bem,
Não, mandou bem, blá blá blá. Era final de campeonato. E tipo, e ali era uma final de campeonato que, se a gente não ganhou o jogo, foi uma vitória magra ou um sim, empate 1-1 com um gol fora de casa.
Gente,
pro jogo,
a prova,
e a gente tomou uma goleada depois.
A prova que ela mandou bem foi o posicionamento dos grandes jornais no dia seguinte.
Né?
Se ela não tivesse ido muito bem, os jornais não seriam contra. Essa é a verdade. Não,
e só pra concluir esse pensamento todos, eu só tinha uma coisa pra falar sobre isso. Ela mandou bem. Só que tem um parêntese. Se ela tivesse... Você não pode tentar mandar bem com pauta aberta, sabendo com quem você joga.
Exatamente.
Falando de forma política, devia ter todos os pontos já amarrados.
Exatamente.
Mas perdeu a chance e a gente vai pro próximo bloco aí do Terror no Baile. A família imperial brasileira tentou o bicampeonato publicando meme hoje, mas não passarão. O Terror do Baile nessa semana vai para o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que mandou avisar que mesmo que o presidente da República saia, ele fica. Porque também é um das pessoas que sofre da síndrome do brasileiro que se acha predestinado.
Não, acho que não. Acho
e aí,
que nesse
você acha
caso,
que ele
não.
Tem razão? Você acha que ele tá me mandando bem?
Não, acho que nesse caso não é a síndrome do brasileiro que se acha predestinado, não. Eu acho que ele falou isso porque ele tem informação de que ele vai ficar.
Isso aí.
Mas aí,
ele tem algumas informações.
Armínio Braga já começou a puxar o tapete.
Ele foi presidente do Banco Central do Lula e ele foi CEO da JBS. Ou seja, ele é um cara que tem...
Presidente do Conselho Deliberativo, né?
Alguma coisa assim.
Ele foi CEO.
CEO, é. Então, assim, ele sabe que ele é um cara que ficou anos no governo Lula. É um cara que foi escolhido pelo governo Temer para... Desgoverno Temer para tocar as mudanças.
A política econômica foi terceirizada para ele, né?
Exatamente.
E representando interesses
e mesmo assim,
dos bancos.
E mesmo assim, ele tem enfrentado diversos problemas que ele quer implantar. Mas, enfim, ele é um cara que, de repente, é um nome que... Dizem que é um nome das eleições diretas, né? Das indiretas.
Ele não
é
pode
um dois,
eleger.
Mas eu
ele
acho
não
que
pode,
é
um ele,
dois,
ele
não,
tem que ser
o nome dele esfriou
tem que estar 6 meses descompatibilizado
com a função.
Pra poder ser elegível nas indiretas. Não. Quer dizer, é aquela coisa.
Tese,
é o seguinte,
né? Tá indireto. Escrito hoje.
O argumento das indiretas é o legalismo. Então, você tem que ser legalismo ao pé da letra, você tem que obedecer a regra
toda. Mas o jogo já não tem mais regra, né, gente? O jogo não tem mais regra desde que a Dilma caiu, pô.
Isso aí. Então... O jogo ali era uma merda, mas tinha alguma regra.
Diria,
agora não tem regra.
Diria Galvão Bueno que virou passeio.
Virou passeio.
Agora vale
tudo. Tudo depois do golpe, eu tenho falado isso desde que o golpe entrou, tudo depois do golpe virou não que o Brasil fosse a maravilha que não era. Talvez fosse até a mesma merda. Mas as coisas ganharam tons de ilegalidade.
Meus amigos, o golpe não tem fim. Um golpe leva a outro.
A outro é.
Sempre. O golpe não tem fim. Muito provavelmente, o que poderia ser o fim do golpe, na verdade, a gente está gravando esse programa
na
quinta-feira, o fim do golpe poderia ter sido o começo de outro ontem, na quarta-feira, quando o Temer colocou o exército na rua, fez o decreto isso. Colocando o exército
ou
na rua.
A queda do Temer poderia convocar...
Se o exército toma gosto pelo negócio, é legal, né? Vamos ficar aqui, vamos garantir a ordem aqui, vamos garantir a... Se a gente fizer essa porra no Brasil todo, quem é que vai? O Temer vai fazer o quê? Vai fazer o quê?
Quem disse que a boca é tua?
Quem disse que a boca é tua? Exatamente isso.
A queda do Temer pode...
Disse que a boca
inclusive,
é tua?
A queda do Temer, se vier a se concretizar, ela pode abrir um espaço para uma intervenção
sim.
Militar.
Mas né? Só voltando ao assunto aqui, vocês acham que o Meirelles está se achando muito especial? Muito insubstituível?
Eu acho que ele tá se achando insubstituível. E eu acho talvez que isso tenha sido até recado do tipo... Lembrem de mim, tô aqui, vou... qualquer coisa. ele tentando se cacifar para um futuro, para um futuro governo como fiador da política econômica.
Mas, olha, ele foi deputado pelo PSDB, né?
Não, então, ele foi eleito,
mas não tomou posse.
Ele foi eleito, inclusive, essa história é interessante.
Mais votado,
porque
inclusive,
ele foi,
de
Goiás, ele foi eleito deputado federal pelo PSDB de Goiás em 2002, e sem fazer campanha. Ele estava nos Estados Unidos, que ele era presidente do Bank Boston. E...
Como é que ele se elegeu?
Então.
Goiás, dinheiro. Marconi Perillo.
Dinheiro. Não, parece que o expediente, muito criativo, por sinal, era fazer dobradinha com vários candidatos a deputado estadual populares, pagar uma grana boa e exigir exclusividade. Então, cada candidato a deputado estadual desse, que todo cada um com seu esquema de cabo só eleitoral, local, federal. Aquele esquema que a gente conhece, fazia campanha também pro Riquinho Meirelles. E aí, nessa, ele foi eleito como um dos mais votados
de Goiás. Totalmente fora do sistema político. Nossa.
Sim, e aí foi...
uma partidário. Foi uma político aposta... não, político ele é.
Partidário ele é. Não, nem partidário. Filiado, pô.
Sim. Foi um deboche. Foi um deboche.
O que eu tô querendo dizer é o seguinte, político ele é. Ele é mais não, político não, que partidário, Lula, embora seja filiado.
O Lula enfrentando desconfiança de mercado, aquele papo todo lá na transição de 2002 para 2003.
O Lulinha Paz e Amor.
Lulinha Paz e Amor. Ele terceiriza a política monetária do governo para o Henrique Meirelles, que fica aos 8 anos no Banco Central, fazendo meio de campo entre o governo e os bancos, o mercado financeiro. E na transição para Dilma... reza a lenda que o Lula tentou fazer dele o ministro da Fazenda.
Isso.
Da Dilma, a Dilma que tinha
vetou.
Uma... que vetou. Que
vetou
a...
tudo, né?
Não, a Dilma tinha uma...
queria
uma
botar apreço... o Tombini e tinha o Manta.
A Dilma tinha um apreço maior por dirigir diretamente a área econômica. Tanto que os caras que ela coloca são caras sem luz própria. Ela deu uma... pro mal e pro bem...
bastante, mas não vou entrar,
não vou entrar nos detalhes agora, mas pro mal e pro bem ela era centralizadora e queria ter um dedo direto na política econômica. E o Meirelles saiu do governo de 2010 para 2011, foi ser Chief Executive Officer da JBS. Mas ele não sabia de nada dessas histórias todas.
Óbvio que não,
todas,
óbvio que
de
não.
Propina,
é só, assim, só uma ponderação.
Foi só um emprego que ele foi chamado.
É só uma ponderação, assim. Se a gente for aplicar o raciocínio adotado pelo Joaquim Barbosa na ação penal 470, que todo mundo conhece como
salão,
cuja teoria do domínio do fato...
Que serviu para prender o Dirceu,
domínio funcional do fato, genuíno. De uma maneira que de uma maneira qual o próprio criador da teoria, o Klaus Roxin, quando veio ao Brasil e foi perguntado, falou que não é bem isso, que estava, peraí, o que vocês estão fazendo com a minha teoria? Se você for usar o mesmo raciocínio da jurisprudência, do STF, porque é jurisprudência, né? Então, teoricamente, ele tinha que saber.
Exatamente, exatamente. Eu acho que a frase dele, eu não gosto de falar eu acho, não, eu tenho certeza... que a frase dele foi baseada numa informação privilegiada que ele tem, que ele sabe que, enfim, o Temer é um fantoche.
Chega,
Temer...
Seja quem for, te garante?
Ele sabe que o Temer vai cair mais dia, menos dia.
Mas hoje já tem na mídia, já tem na mídia que o PSDB já articula o Armínio Fraga para um próximo governo.
Não, mas aí para qual função? Para
ministro? Fazendo.
Pra ministro,
mas ainda tem um BC para ele?
Não sei.
Armínio Fraga, que foi nomeado ministro da Fazenda pelo Aécio durante a campanha
de 2014. Como se trouxesse voto.
Né? Aécio, que é um cara...
60%? Vamos passar pra assim,
caraca, porra, agora eu vou votar no AS. Armínio Fraga vai ser ministro, cara.
Tem gente. Acho que ia falar.
Tem gente que comemora, mas esses caras já iam votar no AS.
É verdade. Então, o terror do baile fica o Henrique Meirelles, mas a gente chegou a levantar isso pra pincelar. Do Real Madrid ser o terror do baile, né? Que pagou uma fábula.
Porque o otário do mês, né?
Pagou uma fábula para um jogador.
Assim, a gente não sabe ser otário ainda, enfim. Vamos saber no futuro.
Ficou, a verdade é que o Real Madrid, só pra gente pincelar isso, o Real Madrid ficou com medinho de perder o novo
convenhamos
Neymar.
Uma coisa.
Porque não conseguiu o Neymar, não conseguiu abrir o Jesus. Me dá essa merda aqui, 100 milhões pra gente troco, me dá aqui.
Se o Vinícius Júnior daqui a 5 anos não for o melhor jogador do mundo... O Real Madrid pagou de otário.
Pagou um micaço.
Ele tem que ser nada menos do que o número 1.
Esse dinheiro pra eles é.
Se ele não.
Eles ganham
nem tanto. Não vou entrar nesse assunto. O Real Madrid não é tão rico assim, mas o negócio importante. O importante é. Não é. Isso aí é 10% da arrecadação anual dele, não é pouco dinheiro.
É 40 milhões de reais pro Flamengo.
Vai vender vende o James Rodrigues por quanto?
Mas enfim, não é o assunto.
Só pra terminar o assunto. Só pra terminar o assunto do negócio do.
Foda-se, dinheiro
do Vinícius Júnior. É o seguinte. Nenhuma criança de 16 anos, você pode saber pra onde ele vai como jogador. Então, assim, não importa, é idiotice. Então, eles foram vice-campeões do prêmio, mas é que o Henrique Meirelles acabou
Tem mais ganhando, a ver, dominando a pauta.
Ganhando por uma meia roda.
Trancou a pauta o Henrique Meirelles.
Não, acho que o Henrique Meirelles botou a cabeça toda à frente.
Bom, enfim. piadas à parte, esse foi o lado B número 20. Mais um episódio aqui na Central 3, então a gente pede que você curta a nossa página no Facebook, siga a gente no Twitter, interage com a gente no Twitter, porque o pessoal do Twitter é muito reclamão, gosta de pedir as coisas, é bem legal. E...
Reclamão não.
Reclamão pô. Do sentido cobra, quando é que vai sair o próximo e tal. É bem legal, sugere as coisas, é bem legal. E a gente, pô, pedir uma coisa que a gente não tem pedido nos últimos programas, que é compartilhe nosso programa no Facebook.
Fala com
dá
os
um
amigos.
Share lá, ajuda bastante a gente a dar uma expandida. E eu acho que assim, a gente, apesar de a gente ter um programa... com viés bem claro de esquerda, na maioria dos programas as pessoas que
são
mais isentonas
que não são de esquerda, não,
conseguem ouvir de boa. Muita gente é isentona e gosta de ouvir o programa porque gosta do contraponto. A gente não é um contraponto muito partidário, a gente tem nossa, uma opinião bem peculiar.
E somos então, críticos.
A gente bate todo mundo coisa, porque a gente tem uma visão que no Brasil mesmo. Nunca foi vidraça, então é só pedra, a gente pode tacar pedra nos outros à vontade. Isso. Conheça também a campanha de financiamento coletivo da Central 3, que está chegando muito perto de atingir a meta que eles fizeram lá, de R$3.000. Está quase lá. Então você entra no apoie.se/Central3 para saber mais. Dá menos de R$1 por dia aí, você consegue manter as luzes acesas.
Isso.
Então, Caio Belandi, boa noite.
Boa noite, boa tarde, bom dia, né? Eu vou falar aqui, o pessoal que interage com a gente bastante, os reclamões, como diz o Cid, o pessoal interage com a gente bastante no Twitter e no Facebook. Vou daqui mandar um alô pro R Palestrino, provavelmente torcedor do Palmeiras, né? E pro Frangão NBA. Não sei se é NBA ou NBA, acho que é NBA. Mas de qualquer forma, são dois ouvintes nossos aí que interagiram com a gente no Twitter. O Rafael Fernandes e o Igor Silva mandaram um recado pra gente aí no Facebook elogiando, né? Se tiverem crítica, gente, pode fazer, a gente também fala, não tem problema, te responde crítica.
Teve um que hoje disse que vai descurtir a página porque a gente meteu o pau na família imperial.
Mas eu acho que foi deboche, sei lá. E aí, então assim, a gente responde também, mas por um acaso esses elogiaram a gente e queria também fazer uma indicação, meu parceiro repórter, que foi repórter comigo lá no jornal, Caio Sartori, meu xará, ele escreveu um artigo muito bom sobre o Flamengo e a torcida do Flamengo organizada, né, das diretas já, né, em 84, 85.
Lá diretas.
Exatamente, a Fla Diretas, e ele escreveu pro Ponteiro Esquerdo, um site de futebol com grande reportagem.
Spin-off do impedimento.
Ex-impedimento, muito bom. E ele vai estar aí no Conexão Sudaca, que vai ao ar sexta-feira agora com a gente, ao vivo aí com o Matias Pinto e com a galera toda lá no Conexão, vai
ele,
falar um
ele
pouquinho.
Ele é daqui do Rio?
Ele é aqui do Rio.
A gente podia trazer ele aqui um dia.
Posso sentar. Ele é um moleque, porra, genial, escreve muito bem e muito participativo, politizado, enfim. Então, mandar um abraço pra ele aí e também indicação aí.
Boa noite, Daniel.
Boa noite a todos e a todas. Até a próxima.
Boa noite, Fagner.
Boa noite, bom dia, boa tarde a todos os amigos. Eu quero encerrar o lado B número 20fazendo uma revelação, né?
Novidade.
A partir do próximo programa, 21, né? O lado B do Rio será semanal.
Quinta-feira que vem estaremos
de
volta.
Ou seja, sexta-feira que vem estaremos de volta. Espero com mais bombas, né? Espero que as bombas se sucedam para que a gente tenha bastante assunto. Programa agora semanal, a partir do 21. Mandar um abraço para todo mundo que curte nossa fanpage. Divulgue a fanpage, divulgue o nosso Twitter, né? A gente tá aqui pra fazer uma parada bem bacana, no sentido de ser mesmo um contraponto, né? A grande mídia, por mais que a gente seja pequenininho, que a gente tenha meia dúzia de ouvintes, a ideia é crescer cada vez mais, dando uma visão diferente dos fatos, né? Dessa questão que, diferente do que a TV e os meios de comunicação, o rádio também, a internet, a grande maioria dos portais reproduzem. A ideia é essa. Um abraço a todos, continuem com a gente e até a próxima.
Torcemos por muitas bombas, mas espero que só depois de 1 da tarde para nossa pauta não cair. Valeu, galera, até semana que vem.
Pelas entranhas do poder, contaminando por dentro, fazendo apodrecer dentro desta carcaça, e vivem como
com a nobreza, se alimentando da fome, da pobreza e da incerteza. Eles falam como homens, eles agem como homens, até parecem homens, podem te enganar. Mas se você prestar atenção, se prestar atenção, verá que são bebês, 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 bebês. Filham e roubam, enquanto fabricam leis, só pra manter a esperança de quem nunca teve vez. Vermes insaciáveis sempre sugam mais e mais, depois desfilam impunes pelas colunas sociais. Eles falam como homens, eles agem como homens, até parecem homens, podem te enganar. Mas se você prestar atenção, se prestar atenção, verá que são velhos.